De Olho na Cidade.
Um novo ato contra o aumento das passagens de ônibus vai ser realizado na tarde de hoje em Belo Horizonte. A manifestação começa às 5 da tarde com concentração na Praça 7. Desde sábado, as passagens na capital subiram de R$ 3,10 para R$ 3,40. Anteontem, a manifestação foi interrompida pela ação policial quando 60 pessoas foram presas. Mas você sabe como é feito o cálculo do reajuste das passagens aqui em Belo Horizonte? Quem tem as informações é a repórter Nayara Rodrigues.
Entre as justificativas do aumento de 9,68% na tarifa, o SETRA, Sindicato das Empresas de Transportes e a BH Trans, alegam que o reajuste acumulado da tarifa tem sido inferior ao da inflação acumulada desde 2009. De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura, de janeiro de 2009 a junho de 2015, a inflação acumulada, medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é de 49,55%, enquanto o reajuste tarifário acumulado é de 47,8%, ou seja, 1,15% abaixo da inflação. O estudo realizado pela Ernst & Young utiliza a mesma fórmula prevista no cálculo de concessão para realizar o aumento. O item que mais pesa na fórmula é a mão de obra, com peso de 45%. Em segundo lugar, o óleo diesel, com peso de 25%, seguidos dos ônibus, com peso de 20%, pneu e outros itens não especificados, ambos com 5% de peso. A margem de lucro das empresas não é divulgada no estudo. Apesar do contrato prever que o reajuste só pode acontecer no dia 29 de dezembro, a BH Trans trabalha com a ideia de revisão contratual para justificar o atual aumento a partir do estudo que apontou o rompimento do equilíbrio financeiro das empresas. Mas essa opinião não é compartilhada pela defensora pública, Júnia Carvalho, que entrou com uma ação civil pública na última terça-feira.
Nos chamou muita atenção nas diferentes versões do estudo. Desaparecem da primeira para a terceira versão menções aos trabalhos extras que as empresas fazem. Isso nos incomoda muito. Por que isso desaparece? Desaparece da terceira versão a menção de que algumas empresas não apresentaram notas fiscais, então foram considerados os dados apresentados pelo SETRA. Desaparece que os dados do SETRA diferenciaram de dados da BH Trans nas fórmulas que tem os cálculos lá. Alguns índices são alterados da primeira para a terceira versão e não tem no texto qualquer explicação por que aquele índice está completamente diferente ou por que alguma fórmula foi alterada.
Para o superintendente de pesquisas e projetos do IPEAD, Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, Renato Mogis, os indicadores de variação de preço ao consumidor não são um indicador ideal para o cálculo das variações das passagens.
Cada empresa tem a sua inflação, assim como uma família com renda entre 1 e 40 salários mínimos tem inflação que afeta o seu bolso. Então, a definição dessa inflação vai depender da cesta de produtos e serviços consumidos pelo aquele indivíduo ou pelaquela empresa. Então, uma empresa de transporte, por exemplo, ela consome muito combustível, né, óleo diesel, ela consome muito equipamentos novos, no caso nós estamos falando de ônibus, né, ela consome muito mão de obra qualificada, se não me engano, da categoria dos rodoviários. Então são indicadores importantíssimos para definir qual que é a verdadeira inflação que afetou esse setor ao longo desse período.
Já para o presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia, Antônio de Pádua, mais conhecido como Pádua, o uso do INPC é apropriado para basear o cálculo do reajuste, sendo que outra opção seria o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que registra a inflação de preços desde matérias-primas, agrícolas e industriais, até contratos de aluguéis e bens de serviços finais. Porém, Pádua destacou que a definição da fórmula deve ser considerada além de seus aspectos técnicos.
É preciso ver que a criação dessa fórmula, se ela se restringiu a uma discussão técnica entre o BH Trans e o Sindicato das Empresas de Transporte, porque eu fico pensando que seria importante chamar a população também para se manifestar sobre isso. Se há que se discutir uma fórmula, é importante que essa fórmula seja discutida além dos seus aspectos técnicos, os seus aspectos políticos.
A população foi informada sobre o aumento no dia 31 de julho, quando a Prefeitura publicou uma portaria no Diário Oficial do município com os novos valores das passagens. Uma das justificativas apresentadas pelas empresas foi de que o MOV reduziu o número de pagantes nos ônibus, aumentando os custos. Porém, a ação protocolada pela Defensoria Pública questiona esse aspecto, pois alega que falta clareza sobre os reais custos gerados pelo novo sistema.
Eles alegam, por exemplo, que o MOV não concretizou todas as etapas. E por que ele não concretizou todas as etapas? Ele não deu o resultado que eles esperavam. Ao mesmo tempo, eles alegam que nas etapas que foram concretizadas, diminuiu o número de viagens. E a gente argumenta que, primeiro, se ele não concretizou inteiramente, foram quase 300 ônibus a menos que eles tiveram que comprar. Aquele ônibus, ele é mais caro. Então, se eles tiveram que comprar quase 300 ônibus a menos do que estava previsto no contrato, a gente questiona se efetivamente existe esse prejuízo. Outra questão do MOV é que para todos os ônibus articulados que circulam nos corredores, não tem trocador e o motorista leva mais que o dobro do número de passageiros. Então, você tem uma redução com o custo de mão de obra.
A defensora também questiona a tramitação da ação dentro da PBH, que publicou a portaria do aumento sem levar a questão ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Indagada se houve tramitação pelo Conselho, a BH Trans informou por meio de nota que não se pronuncia sobre questões em discussão na esfera judicial. Sobre a ação da defensoria, a PBH afirma que vai aguardar a definição da justiça. Procurado, o Cetra não quis se pronunciar sobre o assunto. Repórter Nayara Rodrigues.